Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 13 de julho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Mais investimentos para o setor elétrico.
E geração de empregos e renda.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que permite capitalização da Eletrobras.
E afirma que o objetivo é dar continuidade às concessões e privatizações.
E o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estatuto da Criança e do Adolescente completa 31 anos.
Governo lança ações para a proteção de jovens.
Entre elas, um canal exclusivo para médicos denunciarem casos de violência.
Brasil recebe mais um lote de matéria-prima para a produção de vacinas contra a Covid-19.
O que vai permitir mais 20 milhões de doses para imunizar os brasileiros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se reuniu hoje com governadores de todo o país dentro do Fórum Nacional criado para o enfrentamento à pandemia.
Um dos principais temas foi a antecipação da segunda dose de vacinas, que vem sendo anunciada por alguns estados.
Queiroga ressaltou que a orientação, por enquanto, é seguir os intervalos previstos no Plano Nacional de Imunizações e que o assunto deve ser debatido ainda esta semana em reunião tripartite.
O ministro lembrou ainda que o governo deve enviar mais 100 milhões de doses de vacinas aos estados até o mês que vem.
Um dos temas tratados no Fórum Nacional de Governadores nesta terça-feira foi a antecipação da segunda dose de vacinas contra a Covid-19, que vem sendo anunciada por alguns estados e prefeituras. De acordo com uma nota divulgada pelo Ministério da Saúde, o assunto já foi amplamente discutido na Câmara Técnica Assessora em Imunizações e o parecer foi de manutenção do atual intervalo, que é de 90 dias, no caso das vacinas da Pfizer e AstraZeneca. Na reunião com os governadores, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que é preciso uma análise técnica e conjunta para diminuir o intervalo entre as doses. Por isso, ficou acertado que o assunto será encaminhado para a Comissão Intergestores Tripartite, órgão que reúne União, estados e municípios. A expectativa é que o assunto seja debatido na próxima quinta-feira. De acordo com o ministro Queiroga, até que saia uma decisão conjunta e nacional, é preciso seguir as diretrizes do Plano Nacional de Imunizações.
Há um consenso entre nós que a melhor forma mais eficiente de fazer a vacina chegar aos brasileiros é seguindo o que o PNI estabelece, até porque o PNI tem uma lógica tripartite. Então, vamos continuar trabalhando juntos,
mas as bases técnicas, elas têm que ser tomadas no âmbito técnico com a participação de todos para que tenhamos homogeneidade na conduta em relação à aplicação de vacina.
Além do prazo entre as doses, outro tema tratado na reunião foi a distribuição de vacinas. O Ministério da Saúde apresentou o cronograma das próximas entregas, com previsão de mais de 100 milhões de doses para julho e agosto. O ministro Marcelo Queiroga destacou ainda a redução da média móvel de casos e óbitos, mas ressaltou que os cuidados devem continuar. Além disso, ficou acertado que os Ministérios da Saúde e da Educação, em conjunto com estados e municípios, vão estabelecer as diretrizes para um retorno seguro às aulas no país. Os governadores e o ministro também trataram sobre uma possível imunização de adolescentes com comorbidades, ainda em estudo. Reportagem Graziela Mendonça.
Mais matéria-prima que vai se transformar em milhões de doses de vacinas.
Chegou hoje de madrugada mais um lote com 12 mil litros do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, para a produção da Coronavac.
A quantidade é suficiente para que o Instituto Butantan fabrique 20 milhões de doses da vacina que serão destinadas ao Programa Nacional de Imunizações.
Ao todo, o Ministério da Saúde já distribuiu 54 milhões e meio de doses da Coronavac a estados e Distrito Federal.
Já o número total de doses de vacinas contra a Covid-19 distribuídas a estados e Distrito Federal por parte do Ministério chegou a mais de 147 milhões e 300 mil.
Mais de 115 milhões e 800 mil doses já foram aplicadas no Brasil.
Receberam a primeira dose mais de 84 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose ou dose única mais de 31 milhões de brasileiros.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizaSUS tudo junto. .saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
535.838 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 17.770.617 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 19.151.993.
A proposta de reforma tributária do governo prevê redução no imposto de renda para empresas e pessoas físicas.
Mesmo assim, a Receita Federal prevê um aumento na arrecadação nos próximos anos, caso a proposta seja aprovada no Congresso.
O imposto menor para pessoas e empresas vai ser compensado pela maior taxação de investimentos financeiros.
A arrecadação de impostos deve aumentar se for aprovado o projeto enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional. Segundo estimativas da Receita Federal, em 2022, a alta será de quase R$2,5 bilhões. Em 2023, o acréscimo previsto é de R$1,6 bilhões. E em 2024, a alta deve passar de R$2 bilhões. O maior volume de impostos, de acordo com as contas da Receita, vai vir da taxação dos juros sobre capital próprio e dos dividendos, que são lucros de uma empresa distribuídos entre acionistas. Também vai aumentar o imposto de renda do mercado financeiro. Por outro lado, o governo propõe a redução do imposto de renda das empresas, como explica o subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal, Sandro de Vargas Serpa.
Em 22 agora, terá uma redução de 25% para 22,5% e em 23, uma redução para 20%. Então, essa redução para 20% irá beneficiar grande parte das empresas brasileiras e fará com que o Brasil consiga finalmente chegar ao nível de tributação da renda das pessoas jurídicas muito semelhante à média das empresas da OCDE, que hoje gira em torno de 22,5%, 22%.
O projeto também prevê que só vão pagar imposto de renda as pessoas físicas com rendimento acima de R$ 2.500 mensais. Hoje, paga o imposto todo contribuinte que ganha a partir de R$ 1.913. Para as outras faixas salariais, haverá redução do imposto. O subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal explica o impacto da medida.
Isso fará com que 16 milhões de declarantes de imposto de renda fiquem nessa faixa de isenção e não precisem mais pagar imposto de renda. As outras faixas foram atualizadas também, o que fará com que todos os declarantes de imposto de renda da pessoa física do país sejam beneficiados com alguma redução do seu imposto de renda.
A proposta prevê ainda que o desconto para quem faz a declaração pelo modelo simplificado somente poderá ser utilizado por contribuintes com rendimentos de, no máximo, R$ 40 mil por ano. Reportagem, Márcia Fernandes.
O setor de serviços cresceu 1,2% em maio na comparação com abril.
Com o resultado, o setor voltou a ultrapassar o nível em que se encontrava antes da pandemia.
Na comparação com maio do ano passado, o setor cresceu 23%. É a terceira taxa positiva seguida e também a mais intensa da série histórica, iniciada em 2012.
No acumulado de janeiro a abril, o setor tem alta de 7,3%.
Das cinco grandes atividades pesquisadas, três tiveram crescimento em maio.
Destaque para os segmentos de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e de serviços prestados às famílias.
O presidente Jair Bolsonaro indicou o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para ocupar uma das vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal.
A indicação está publicada no Diário Oficial da União de hoje.
Mendonça foi indicado para ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou ontem.
Para ser confirmado como novo ministro do Supremo, André Mendonça precisa passar por sabatina no Senado Federal e ter o nome aprovado pela maioria dos senadores em votação no plenário.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a lei que autoriza analisa a capitalização da Eletrobras, maior empresa de energia da América Latina.
O objetivo é aumentar a capacidade de investimento da companhia em geração e transmissão de energia elétrica.
Com mais competição no mercado, o governo estima uma redução nas tarifas para os consumidores.
A Eletrobras é a maior empresa de energia na América Latina, responsável por 30% de toda a capacidade de geração de energia elétrica no Brasil e 45% da capacidade de transmissão. Com a capitalização da companhia, o capital fica pulverizado. Isso significa que diminui a participação da União no controle da empresa em investidores nacionais, internacionais, bancos, fundos de pensão e pessoas físicas vão poder comprar ações. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, a capitalização faz parte de um processo de modernização do setor elétrico brasileiro.
Hoje, retiramos as amarras da Eletrobras. Será uma corporação brasileira de classe mundial, com capital pulverizado, focada em geração, comercialização e transmissão de energia, tornando-se uma das 5 maiores empresas de geração renovável do mundo.
A estimativa é de que a capitalização proporcione ingresso de recursos para a União superiores a R$50 bilhões. A emissão de ações deverá ocorrer até fevereiro do ano que vem. O secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva, afirmou que uma das consequências desse processo é o barateamento das tarifas.
A redução da volatilidade de preços na tarifa de energia causada pelo risco hidrológico. A nossa expectativa é de uma redução estimada entre 5% e 7% de redução nas tarifas dos consumidores cativos.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, lembrou que várias estatais do país estão perdendo capacidade de investir e se manterem competitivas. Por isso, a importância de abrir capital para a iniciativa privada.
Tem um exemplo típico, a Eletrobras, que precisaria investir R$15,7 bilhões todo ano apenas para manter a fatia de mercado. E a capacidade de investimento dela é de 3,5, 3,5, 3,6.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que o objetivo do governo é dar continuidade às privatizações.
A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. Temos dentro da Câmara também a privatização dos Correios. E o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós.
Além do estímulo à concorrência, a lei prevê que uma parte dos recursos da empresa deve se destinar à conta de desenvolvimento energético, uma espécie de fundo para custear políticas públicas do setor, mantido pelas empresas de energia e repassado em partes ao consumidor final, e prevê o desenvolvimento de projetos nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste, como diz o presidente da Eletrobras, Rodrigo Limpe.
Por exemplo, na região Nordeste, especialmente na revitalização do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba, serão investidos R$350 milhões por ano durante 10 anos. Isso na revitalização dos rios, o que contribuirá para maior segurança energética, para aumentar a vazão nos rios, também para gerar emprego e renda nessas regiões.
A lei foi sancionada com alguns vetos pelo presidente Jair Bolsonaro. Um deles retira do texto a proibição de extinção de algumas subsidiárias da Eletrobras. Reportagem Gabriela Noronha.
A criança e do adolescente completa 31 anos.
Você vai ouvir daqui a pouco que o governo lança diversas ações para a proteção de jovens.
Entre elas, um canal exclusivo para médicos denunciarem casos de violência.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
As Forças Armadas Brasileiras possuem histórico de participação em missões de paz da ONU, a Organização das Nações Unidas.
Entre 2004 e 2017, mais de 37 mil militares brasileiros estiveram na Operação de Paz no Haiti.
Outra participação do nosso país em operações de paz da ONU ocorreu no Líbano, onde o Brasil comandou e manteve tropas por 10 anos.
Para participar de futuras missões das Nações Unidas, os países membros precisam ser certificados. Representantes da ONU estão no Brasil para inspecionar as tropas.
Nesta semana, a comitiva da ONU, a Organização das Nações Unidas, visita unidades militares no Brasil para avaliar a capacidade das tropas das Forças Armadas em atuar em missões de paz. As inspeções ocorrem em organizações militares do Exército nos municípios de Cascavel, no Paraná, e de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em uma unidade da Marinha, no Rio de Janeiro, no domingo. Ao término das avaliações, a ONU poderá conceder a certificação às tropas, que passam a ser consideradas aptas ao emprego em operações de paz e humanitárias. O subchefe de operações de paz no Ministério da Defesa, Brigadeiro Maurício Ferreira Úpalo, explica como são avaliados os militares e os equipamentos.
Os meios oferecidos participam de um exercício no terreno que simula um fato típico que poderá ocorrer, né, em uma operação de paz real. Como, por exemplo, a gente pode citar um conflito em uma instalação da ONU envolvendo forças rebeldes que demandem, né, que necessite da ação das tropas de paz.
Em Cascavel, no Paraná, 800 militares e 114 viaturas do Exército estão sendo avaliados por representantes das Nações Unidas após 7 meses de treinamento. O comandante da 5ª Divisão do Exército, General Carlos Penteado, detalha como a ONU inspeciona as tropas brasileiras.
Escolhe determinado militar, faz perguntas militar quanto à preparação, quanto à família dele, se ele teve avaliação psicológica, como é que são as condições sociais do material. Ele vai lá, verifica as condições de rodagem do caminhão, por exemplo, verifica ali o ciclo da manutenção, aí ele vai ver se nós temos o rádio, se o nosso armamento está bom.
No Brasil, 3 tropas da aeronáutica, 1 batalhão de infantaria conjunto e 1 hospital de campanha conjunto possuem a certificação das Nações Unidas. A obtenção da certificação para futuras missões de paz aumenta a reconhecida projeção das Forças Armadas do Brasil no cenário internacional. Reportagem Lani Barreto.
E no Rio de Janeiro, fuzileiros navais participaram hoje de simulações como parte do treinamento para poder integrar futuras forças de paz da ONU.
A Organização das Nações Unidas vai avaliar 220 militares que já estão prontos para diversos tipos de ações, principalmente humanitárias.
Militares tentam desobstruir uma via, mas são surpreendidos por uma emboscada. A simulação aconteceu no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio, e é um evento teste para a avaliação que acontecerá na próxima semana, quando uma comitiva da ONU vai analisar um grupamento de fuzileiros navais da Marinha. Serão avaliados 220 militares, além de equipamentos como rádios transmissores e veículos blindados. A intenção é conseguir um certificado para que esses militares possam participar de futuras operações de paz da ONU ao redor do mundo. O contingente vai poder atuar em ações como doação de água e alimentos, resgate de reféns, escolta de autoridades e proteção de civis. O comandante de operações navais, almirante Alípio Jorge, explica a importância desse trabalho.
Nós estamos, por intermédio de um grupamento de fuzileiros navais de operações de paz, nos preparando para a certificação pela ONU, de forma que o Brasil esteja em condições de assumir o seu compromisso com a ONU e com os demais países por uma paz mundial, contribuindo para a segurança dos países e de suas populações.
Em mais de 70 anos, as Forças Armadas Brasileiras já enviaram mais de 57 mil militares para as operações de paz da ONU. Reportagem Flávia Grossi.
Em comemoração pelo aniversário do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou hoje uma série de ações voltadas para esse público.
E quem traz os detalhes ao vivo é a repórter Raíssa Lopes. Boa noite, Raíssa.
Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Uma das ações anunciadas hoje para a proteção das crianças e adolescentes do país foi a inclusão de um novo canal de denúncias exclusivo para médicos dentro do Disque 100 e do Ligue 180. É o Tridígito 101, criado em parceria com o Conselho Federal de Medicina. A ideia é que os profissionais de saúde possam fazer um encaminhamento rápido e seguro de denúncias de maus tratos, sejam casos suspeitos ou confirmados. A presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Rodrigues Silva, faz um apelo aos colegas de profissão para que participem e ajudem a reduzir os casos de violência a essa população.
Cerca de 250 crianças por dia são atendidas por violência, seja física, psicológica, de qualquer natureza. Então, quero aqui enfatizar para que todos os pediatras possam fazer uso deste canal de denúncia, pois a violência não deve existir na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes.
Outra novidade anunciada hoje pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi a criação do Prêmio Brasil Amigo da Criança, para reconhecer boas práticas de proteção aos direitos das crianças e adolescentes. E também o lançamento do Sistema Nacional de Cadastramento de Fundos de Direitos. Essa plataforma vai contribuir para que os recursos cheguem na ponta, como explicou o secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício José Silva Cunha.
Trata-se de um sistema que dará mais segurança e facilidade para gestores municipais e estaduais e os conselhos gestores destes fundos, pois minimizará os erros e inconsistências, propiciando que os recursos dos fundos municipais e estaduais atinjam o alvo da política, que são as crianças e adolescentes.
As medidas foram anunciadas durante o evento comemorativo pelo aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente. Criado há 31 anos, ele é o principal documento de proteção dos direitos das crianças e, por isso, foi lançada uma versão atualizada com um conjunto de leis que formam o Estatuto. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou a importância do documento e de sua atualização.
Estamos entregando hoje um ECA atualizado, a nova edição do ECA, porque o ECA, ele nos últimos anos tem sofrido alterações para proteger as crianças das novas necessidades. Nós temos tantas violências diferentes contra a criança hoje, tantas necessidades, que a gente precisa todo dia estar falando do ECA. Essa lei que veio para fazer a garantia dos direitos e a proteção integral.
E o Estatuto da Criança e do Adolescente também ganhou uma versão em Libras. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, comemorou a iniciativa e falou sobre a necessidade de proteção às crianças e adolescentes com necessidades especiais.
Precisamos reafirmar nosso compromisso com as crianças e adolescentes cegos, surdos, autistas, com síndrome de Down, com deficiência e com doenças raras de todas as regiões do Brasil, para que nossos jovens possam se desenvolver de forma plena, tendo seus direitos respeitados. O lançamento do ECA em Libras representa mais uma vitória para a comunidade surda do Brasil.
Também foram anunciados o lançamento de novos cursos de capacitação voltados à proteção das crianças e adolescentes, a entrega de veículos a conselhos tutelares e a assinatura de acordos com outros ministérios para garantir que as políticas cheguem a quem mais precisa, nas comunidades ribeirinhas e em regiões de difícil acesso, por exemplo. Nazi, Gabriela.
Obrigado, Raíssa, pelas informações ao vivo.
Beneficiários nascidos em agosto já podem sacar ou transferir os recursos da terceira parcela do auxílio emergencial creditados na poupança social digital.
O dinheiro pode ser retirado nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes Caixa Aqui ou nas agências.
Lembrando que para fazer o saque é preciso antes gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem.
E o usuário também pode continuar movimentando os recursos pelo aplicativo para pagamento de boletos, por exemplo.
Quem vai tentar uma bolsa pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, neste segundo semestre, já pode se inscrever.
Estão disponíveis mais de 134 mil bolsas integrais e parciais em 10 mil cursos de instituições privadas de ensino superior.
Para tentar uma bolsa integral, os estudantes precisam comprovar renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio. Já no caso da bolsa parcial, a renda pode ser de até 3 salários mínimos.
Lembrando que é preciso ter feito a última edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e só pode concorrer concorrer quem fez o ensino médio em escola pública ou na particular como bolsista.
As inscrições terminam às 23h59 do dia 16 de julho. Para concorrer, acesse prouni.mec.gov.br.
E essas foram as notícias do governo federal?
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Exposição virtual contará a história do Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça determina processamento de pedido de adoção personalíssima apresentado por parentes colaterais por afinidade.
No Maranhão, a empresa de TV por assinatura é condenada a indenizar cliente.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
Eu sou Walter Lima.
Supremo terá exposição virtual permanente como parte das comemorações dos 130 anos do Tribunal na República.
A inauguração do evento cultural ocorre na quinta-feira. Elisabel Ferrichi.
A exposição virtual Espaços, Memórias e Avanços Tecnológicos reúne mais de 100 peças entre reproduções fotográficas, documentos digitalizados e recurso multimídia sobre a história do Supremo. O visitante poderá realizar uma caminhada virtual, aproximar-se das obras e clicar para obter mais informações. Além disso, existe a opção do tour guiado, que conta com locução explicativa. Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisa e Gestão da Informação do STF, explica que a iniciativa é inédita.
Essa exposição é um marco na história do Supremo Tribunal Federal, porque nunca houve uma exposição virtual a respeito de nenhuma das fases de evolução do Supremo Tribunal Federal.
A exposição será aberta ao público na próxima quinta-feira e poderá ser acessada pelo site do Supremo.
Superior Tribunal de Justiça determina processamento de ação de adoção personalíssima proposta por casal que alegou ser parente da criança por afinidade.
Com isso, os ministros deram provimento ao recurso especial do casal Fátima Uchoa.
Na ação de adoção personalíssima, o casal contou que logo após o nascimento, a mãe biológica lhe entregou a criança, cujo pai biológico é desconhecido, e concordou com a destituição do poder familiar. A quarta turma do STJ cassou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e a sentença que extinguiu a ação, avaliando, entre outros pontos, a relação de afetividade entre a criança e os adotantes, a comprovação de que não houve burla ao Cadastro Nacional de Adoção e a possibilidade de interpretação extensiva da noção legal de família. Para o relator, ministro Marco Bussi, critérios rígidos da lei não podem preponderar, notadamente quando em foco o bem-estar e a vida com dignidade do menor.
A Justiça Trabalhista de Minas Gerais rejeitou o pedido de pagamento de horas extras feito por uma trabalhadora doméstica por falta de provas.
No processo, a ex-patroa não apresentou o controle de horário da funcionária, mas os desembargadores explicaram que isso não foi suficiente para determinar o pagamento de horas extras.
Além disso, a trabalhadora afirmou em depoimento que não havia ninguém na casa durante o expediente para conferir os horários.
Assim, o tribunal concluiu que a funcionária tinha autonomia na organização da prestação dos serviços.
No Espírito Santo, empresa de loteamento é condenada por propaganda abusiva.
O consumidor vai receber R$ 6.000 de indenização. Mônica Vieira.
Segundo o processo, o cliente comprou o lote devido aos diferenciais oferecidos, como área de preservação ambiental, trilha arborizada em volta de uma lagoa e demais características apresentadas na propaganda. Em defesa, a empresa argumentou que as imagens dos folders são meramente ilustrativas, mas ao analisar o caso, o juiz explicou que o material publicitário deve manter semelhanças entre o que se pretende entregar e os elementos ilustrados. Assim, o magistrado concluiu que a propaganda feita pela ré foi abusiva, porque induziu o consumidor ao erro.
No Maranhão, uma empresa de TV por assinatura e internet foi condenada a indenizar um ex-cliente por cobrar pagamento de fatura, mesmo depois do cancelamento do serviço.
No processo, o consumidor apresentou documento que comprovava que o serviço já estava cancelado na época da cobrança indevida.
Já a empresa defendeu improcedência em relação aos pedidos de indenização, mas não apresentou nenhum documento capaz de provar a legalidade da conduta.
Assim, o Tribunal de Justiça do Maranhão concluiu que não houve falha na prestação do serviço.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova e vai à sanção projeto de combate à violência política contra mulheres. Plenário derruba portaria do Executivo que limitava recursos para o combate à Covid-19, destinados por emendas parlamentares. CPI da pandemia, diretora da Precisa Medicamentos fica em silêncio na comissão e senadores recorrem ao STF. Boa noite. Vítimas de ataques constantes, principalmente durante o período eleitoral, as mulheres ganharam mais uma proteção que foi aprovada pelo Congresso. O Senado aprovou hoje o projeto que pune práticas que depreciem as mulheres em atividade política, comprometendo a participação igualitária no processo eleitoral e legislativo. A proposta torna crime, com pena de até 4 anos de prisão, atos como assediar, constranger, humilhar ou ameaçar e perseguir mulheres em campanha eleitoral ou durante seu mandato eletivo. A proposta segue para a sanção. Detalhes com Regina Pinheiro.
A proposição institui regras para prevenir e combater a violência política contra a mulher, garantindo o direito de participação política das mulheres e vedando a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política. Pela proposta, será punido com reclusão de 1 a 4 anos e multa quem assediar, perseguir ou ameaçar candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou de dificultar a sua campanha eleitoral ou o desempenho de seu mandato eletivo. Para a relatora, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, as regras são necessárias para coibir agressões.
Trata-se de regras necessárias a coibir as agressões e violações de direitos enfrentados por mulheres na seara política, em especial na campanha eleitoral, período em que costumam sofrer maior exposição à violência.
O projeto vai à sanção.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias pela Comissão de Orçamento, as comissões permanentes já iniciaram a votação das emendas à LDO para 2022. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou as 3 emendas à LDO, que foram destinadas a políticas públicas sobre drogas, de igualdade e enfrentamento da violência contra a mulher e de segurança pública. Cada comissão pode apresentar até 3 emendas à peça orçamentária. Mais detalhes na reportagem de Marcela Cunha.
Cada comissão permanente do Senado pode apresentar até 3 emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, assim como as comissões da Câmara, as comissões mistas do Congresso Nacional e as bancadas estaduais. Na Comissão de Assuntos Econômicos, as 3 sugestões aprovadas tratam de promoção do desenvolvimento industrial, fomento à inovação e às tecnologias inovadoras e promoção do desenvolvimento de micro e pequenas empresas, microempreendedor individual, potencial empreendedor e artesanato. Agora elas serão analisadas pela CMO, como explicou o relator na CAI, senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul.
O mérito de cada emenda será devidamente avaliado em momento oportuno pela Comissão Mista de Plano, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
A chamada LDO deve ser aprovada pelo Congresso Nacional até o dia 15 de julho para garantir o recesso parlamentar. mas para isso o relatório final da LDO precisa ser aprovado primeiro pela Comissão Mista de Orçamento.
E a Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje a realização de uma audiência pública para discutir a LDO 2022 com os ministros da Saúde, da Cidadania, da Economia e da Educação. Parlamentares estão preocupados com o déficit nas contas públicas, previsto pelo governo que chega a 177,5 bilhões. A maior parte, 170,47 bilhões, do governo federal, mais de 4 bilhões das estatais e 2,6 bilhões de estados e municípios. O plenário do Senado derrubou uma portaria do Ministério da Saúde que limitava recursos para o combate à Covid-19. As verbas, quase 300 milhões de reais, foram destinadas para o enfrentamento da pandemia por emendas parlamentares ao orçamento de 2021. Repórter Roberto Fragoso.
Em junho deste ano, o Ministério da Saúde publicou uma portaria detalhando as transferências de recursos para estados e municípios para bancar as medidas de combate à pandemia. As verbas foram limitadas à média mensal paga em 2020 pelo Fundo Nacional de Saúde para cada governo estadual ou prefeitura. Como o Congresso destinou um valor maior em 2021 para essas despesas por meio de emendas parlamentares, a regra inviabilizaria o uso desse dinheiro, explicou Eduardo Braga, do MDB do Amazonas.
Ao prevalecer a regra proposta pelo Ministério da Saúde, 281,8 milhões, ou seja, 43,8% do total destinado por emendas parlamentares, não poderão ser aplicados.
Braga, que foi relator do projeto de decreto legislativo que susta a portaria, lembrou que as emendas parlamentares são impositivas. Portanto, não cabe ao Ministério limitar a aplicação dos recursos, principalmente por meio de portaria.
A CPI da pandemia deverá ouvir nesta quarta-feira o presidente da Precisa Medicamentos, que negociou a compra da vacina indiana. A comissão teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para impedir o silêncio total de uma diretora do laboratório. Repórter Érica Christian.
Em resposta ao silêncio da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, a CPI da pandemia deverá ouvir nesta quarta-feira o sócio do laboratório, Francisco Maximiano, sobre o contrato de R$1,6 bilhão da Covaxin. Nessa terça-feira, o presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, suspendeu a oitiva de Emanuela Medrades e recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O presidente da corte, ministro Luiz Fux, decidiu que caberá à depoente avaliar se a pergunta vai ou não prejudicá-la e a CPI definir o que fazer na insistência de silêncio absoluto. Mais cedo, Omar Aziz também destacou a coincidência de a Polícia Federal ter ouvido Emanuela Medrades um dia antes do comparecimento à CPI.
A nossa depoente de hoje foi ontem ouvida pela Polícia Federal. Inexplicavelmente, o seu Maximiano se torna investigado um dia antes de vir depor. Inexplicavelmente, a nossa depoente de hoje também é ouvida um dia antes de vir depor.
Apesar de defender que Emanuela Medrades responda às perguntas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que a própria CPI impediu o depoimento por tê-la transformado em investigada.
A CPI, sem qualquer lastro quanto a ela, cometeu ato abusivo e constrangimento ilegal. Não se engane, Vossa Senhoria está aqui na condição de investigada, sim. No dia 30... essa CPI teve a iniciativa de quebrar o seu sigilo.
Emanuela Medrades foi a responsável por corrigir falhas nas notas fiscais para a compra da vacina indiana.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresentou voto de repúdio a Iverson de Souza Araújo, conhecido por DJ Ives, pelas agressões praticadas contra a ex-esposa Pamela Holanda, conforme imagens divulgadas no último final de semana. De acordo com as cenas, alguns atos de violência ocorreram diante da filha do casal de apenas 9 meses. Ao se solidarizar com Pamela e todas as demais vítimas de violência doméstica no país, Fabiano Contarato lamentou que casos semelhantes a esse ocorrem diariamente, cabendo ao Congresso Nacional discutir a questão e aprovar medidas para penalizar com rigor os agressores e garantir a segurança das mulheres. O voto de repúdio teve o apoio de outros parlamentares.
Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 foram registrados 266.310 casos de lesões corporais dolosa praticada em contexto doméstico. Tal número corresponde a uma agressão física a cada 2 minutos. No primeiro semestre de 2020, já havia 110.791 registros do mesmo crime contra vítimas do sexo feminino. Esses números são apenas a ponta do iceberg. Casos de subnotificação são comuns e tal situação foi agravada com as medidas sanitárias necessárias ao combate do novo coronavírus.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que susta regras sobre planos de saúde de empregados estatais.
Mudanças no imposto de renda devem beneficiar capital produtivo e taxar o especulativo, diz Lira.
Deputados criticam proposta que autoriza a iniciativa privada a operar serviços postais.
Boa noite. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, critica o projeto que abre caminho para a venda dos Correios. Ele argumenta que, em 350 anos de existência, a empresa vem contribuindo de forma decisiva para a soberania nacional e está presente em todos os rincões do país. O deputado se queixa, inclusive, de não ter tido a oportunidade de discutir a proposta de maneira adequada com a sociedade.
Bira Tupindaré, do PSB do Maranhão, observa que os 20 maiores países do mundo mantêm os serviços postais dentro do sistema público, inclusive os Estados Unidos, que é o centro do capitalismo. Contrário à privatização dos Correios, ele acrescenta que a estatal exerce uma função social importante no interior do país.
Enio Verri, do PT do Paraná, critica o pacote de privatizações do governo federal. No caso dos Correios, ele afirma que o executivo tenta se desfazer de uma estatal lucrativa e estratégica para o Estado. O parlamentar ressalta que a empresa é um instrumento de redução da desigualdade social que detém um banco de informações amplo sobre a população.
No entendimento de Zé Neto, do PT da Bahia, a venda dos Correios representa um golpe fatal no desenvolvimento e na logística do país. Ele afirma que a estatal deu lucro de quase R$1,5 bilhão de reais em 2020. O deputado questiona por que o governo insiste em vender uma empresa lucrativa e importante para o desenvolvimento regional.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, é contra projeto do governo que autoriza a entrada da iniciativa privada na exploração de serviços postais. Para ele, a medida significa a extinção de 100 mil postos de trabalho, acaba com a função social dos Correios e enfraquece a nação. Por isso, o deputado espera que o Congresso engavete a proposta.
Para Padre João, do PT de Minas Gerais, só a saída de Bolsonaro do poder pode frear o desmonte do Estado brasileiro. Ele afirma que a venda da Eletrobras e dos Correios, pretendidas pelo governo federal, evidenciam que a prioridade do Planalto não é a população brasileira, e sim os interesses do mercado.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também critica a possível venda dos Correios. De acordo com a deputada, além de ser uma empresa lucrativa, os Correios são fundamentais para a integração nacional. Na visão da deputada, vender a estatal é decretar a morte de um órgão estratégico para o país.
Economia.
Jorge Sola, do PT da Bahia, rebate a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que o dinheiro arrecadado com a venda das estatais vai ser usado para beneficiar a parcela mais pobre da população.
Jorge Sola entende que se o governo quisesse realmente ajudar os mais carentes, em vez de vender o patrimônio público, usaria o lucro das estatais para elevar o valor de benefícios, como o auxílio emergencial e o Bolsa Família.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, critica a política econômica do governo federal, que, segundo ele, não gera emprego nem renda para os brasileiros e ainda entrega o patrimônio público, incluindo várias estatais lucrativas para a iniciativa privada.
Arlindo Quinalha afirma que o Brasil retrocedeu 20 anos do ponto de vista de investimentos externos. Ele acrescenta que as empresas brasileiras também encolheram no exterior e mais da metade da população economicamente ativa do Brasil está desempregada, desalentada ou subutilizada.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, condena o aumento no preço da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. Segundo o deputado, no governo Bolsonaro, o gás de cozinha subiu 66% e a gasolina só este ano aumentou 46% e o óleo diesel 39%.
Na avaliação de Frei Anastácio Ribeiro, o governo enganou o povo com promessas de gás de cozinha a R$ 35. Para o deputado, é uma covardia permitir o aumento dos produtos em plena pandemia, no momento em que o povo está desempregado e passando fome.
Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, apoia o projeto de lei que trata da isenção do imposto de renda para vítimas da Covid que tiveram redução da sua capacidade laboral. Ele afirma que muitos pacientes permanecem com sequelas respiratórias, renais, neurológicas e psicológicas devido à doença.
Pompeu de Matos também defende a aprovação da proposta que dispensa a carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez devido à Covid-19.
O deputado Celso Sabino entregou o relatório sobre as mudanças na cobrança do imposto de renda e, a partir de agora, deve negociar com as bancadas o texto com o apoio do presidente da Câmara. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz mais informações sobre o assunto.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o relatório do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, sobre as alterações na cobrança do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas e da tributação de lucros e dividendos, deve beneficiar o capital produtivo e taxar o capital especulativo. Arthur Lira explicou que, a partir de agora, o relator vai conversar com as bancadas para garantir uma ampla votação da proposta.
E ela tem uma renúncia de receita assim, grande no sentido de fomentar o crescimento, acreditar no crescimento da produção no Brasil. Então é nisso que a gente está apostando. Como a gente priorizou votar primeiro o imposto de renda, até porque ele tem outras consequências, a CBS vem logo atrás. A previsão normal de todos esses projetos é votar no começo de agosto, até porque eles são projetos de lei, a maioria é simples, não teria maior dificuldade.
Sabino propõe que, para as empresas com lucros de até R$ 20 mil por mês, a alíquota será reduzida dos atuais 15% para 5% no primeiro ano e para 2,5% no segundo ano. Já a taxação do imposto de renda para empresas com lucros acima de R$ 20 mil cai dos atuais 25% para 12,5%. O governo havia proposto que a alíquota geral do imposto de renda de pessoas jurídicas seria reduzida dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e 10% a partir de 2023. Mas o deputado Celso Sabino resolveu fazer uma redistribuição.
De transformar estruturalmente a nossa tributação de renda no país, e as expectativas são muito boas, inclusive do mercado, com as perspectivas de geração de emprego, de fomento da economia, da formalização de empresas que hoje estão na informalidade. É um projeto que vai trazer importantes ganhos estruturais para toda a economia brasileira.
O relator manteve a proposta do governo de tributar a distribuição de lucros e dividendos de empresas para pessoas físicas em 20% na fonte. Atualmente, a distribuição de lucros e dividendos para pessoas físicas é isenta. Também manteve a proposta do governo sobre o imposto de renda de pessoa física. O projeto estabelece, entre as medidas de maior impacto, a atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física, que reajusta a faixa de isenção de R$ 1.903 para R$ 2.500 mensais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Trabalho.
José Nelto, do Podemos de Goiás, se diz favorável a uma reforma administrativa do Estado, mas critica a proposta enviada pelo governo federal à Câmara. Ele pede que sejam incluídas no texto medidas de corte de gastos do poder público. O deputado sugere que seja reduzido em 30% o orçamento do Congresso Nacional, de Assembleias Legislativas e de Câmaras Municipais.
José Nelto também defende corte de gastos na estrutura do Poder Judiciário. Segundo ele, é preciso acabar com os privilégios que prejudicam órgãos como o STF, o Ministério Público e tribunais dos estados. O parlamentar ainda critica a previsão do fim da estabilidade no serviço público.
Coronel Tadeu, do PSL, cobra do governador de São Paulo, João Dória, o cumprimento da promessa de garantir a recomposição salarial dos policiais. Se o Estado alega que não tem dinheiro para aumentar o salário, o deputado sugere que o governo reforce a renda dos profissionais, subsidiando o plano de saúde e elevando o valor do vale-refeição.
Coronel Tadeu também pede que o governo auxilie a Associação dos Policiais Militares com Deficiência e invista recursos para modernizar o Hospital da Polícia Militar na capital paulista.
eleições.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, espera que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, considere a opinião dos parlamentares sobre a necessidade do voto impresso.
Para General Girão, é necessário que a Justiça Eleitoral garanta eleições transparentes e que o cidadão deixe a urna com a certeza de que seu voto não foi alterado. O deputado afirma que a missão do presidente do TSE é fazer com que a transparência seja garantida em todas as eleições.
Saúde.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, está preocupada com o aumento no número de mortes de mulheres grávidas e puérperas durante a pandemia. Segundo dados da Fiocruz, a mortalidade de grávidas em consequência da Covid-19 chega a 7,2%, mais que o dobro da taxa de mortalidade geral, que é de 2,8%.
Jandira Fegali destaca projeto aprovado em março, que protege gestantes durante o período de pandemia. Entre os pontos da proposta, ela destaca a extensão do prazo de validade de prescrições médicas e dos pedidos de exame por todo o período de gravidez e pós-parto.
Vicentinho Júnior, do PL do Tocantins, elogia o trabalho de enfrentamento à pandemia realizado pelas prefeituras dos municípios de Pindorama e Muricilândia.
Vicentinho Júnior ressalta que, enquanto Pindorama tornou-se a primeira cidade tocantinense a vacinar toda a população acima dos 18 anos, Muricilândia atingiu o maior percentual de imunização do estado.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, registra que 27 de julho foi escolhido para lembrar o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço.
Ricardo Silva também ressalta a importância da campanha nacional Julho Verde, lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que alerta para a prevenção desse tipo de câncer, responsável por cerca de 10 mil mortes por ano no Brasil.
Educação.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, lamenta que o governo federal não tenha tomado as providências nem feito os investimentos necessários para garantir o retorno seguro de alunos e profissionais da educação às aulas presenciais.
Professora Rosa Neide também critica o Ministério da Educação, que, como órgão gestor da educação nacional, não organizou um projeto de orientação federativa nem lutou para que os professores fossem os primeiros a serem vacinados.
Esporte.
Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, pede apoio ao projeto de lei apelidado de Futebol Livre, que garante aos mandantes dos jogos maior autonomia na negociação das transmissões das partidas.
Darcy de Matos garante que a proposta valoriza e fortalece os clubes de futebol do Brasil, que, segundo ele, além de promover uma paixão nacional, incentivam a economia, o esporte e o lazer no país.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT de Alagoas, registra a realização de ato público no dia 8, em Maceió, organizado pela Associação dos Empreendedores do Bairro do Pinheiro e do Movimento Unificado das Vítimas da Braskem, multinacional do setor químico.
Paulão explica que a Braskem provocou um afundamento do solo em vários bairros de Maceió e fez com que mais de 60 mil pessoas fossem obrigadas a desocupar suas casas por causa dos riscos de desabamento. Ele pede que a justiça agilize o processo de indenização das vítimas e que puna a empresa de maneira rigorosa.
Projeto de lei apresentado por Lídice da Mata, do PSB da Bahia, estabelece o uso mínimo de 35% de amêndoa de cacau no chocolate produzido no Brasil.
A proposta também torna obrigatória a informação sobre o teor de cacau nos rótulos, embalagens e peças publicitárias desses produtos, nacionais e importados, comercializados no país. Lídice da Mata argumenta que a medida é importante para qualificar o produto brasileiro para a disputa no mercado internacional.
Justiça.
José Ricardo, do PT do Amazonas, registra que a Comissão de Integração Nacional realizou audiência pública para discutir o projeto que exclui da área indígena São Marcos a área urbana da sede de Pacaraima, no estado de Roraima.
José Ricardo lembra que a área foi definida em 1975 e homologada em 1991. Ele ressalta que a aprovação da proposta pode abrir um perigoso precedente para a exploração de áreas indígenas já consolidadas em todo o país.
Heitor Freire, do PSL do Ceará, pede o afastamento do policial militar Mauro César Rodrigues de suas atividades, enquanto a Corregedoria e a Promotoria Militar investigam denúncias de que o subtenente persegue e apreende armas de pessoas com registro de colecionador, atirador e caçador no estado.
Heitor Freire observa que os CACs são cidadãos de bem e que, para conseguir o porte de armas, os caçadores, atiradores e colecionadores precisam passar por um processo rigoroso na Polícia Federal e não merecem ser perseguidos nem desrespeitados.
Ciência e tecnologia.
Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, destaca que há 76 anos, cerca de 60 cientistas fundaram a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência para dar força e representatividade à comunidade científica do país. Atualmente, a SBPC conta com 160 entidades e cerca de 5 mil cidadãos filiados.
Odorico Monteiro ressalta o compromisso histórico da SBPC em favor do SUS e da democracia e contra o negacionismo científico. Ele lembra que, recentemente, o órgão lançou o Observatório Pesquisa, Ciência e Liberdade, que visa divulgar o pensamento científico do Brasil.
Homenagem.
Fábio Henrique, do PDT, registra os 201 anos de emancipação política de Sergipe. O deputado afirma que, apesar de o estado ser o menor da federação, tem grande potencial econômico na produção de laranja, milho e cana-de-açúcar e vocação para o turismo, com destaque para o Cânion do Xingó, situado às margens do Rio São Francisco.
Fábio Henrique também parabeniza a cidade sergipana de Nossa Senhora do Socorro pelos 157 anos de emancipação política. O parlamentar se orgulha de ter sido prefeito do município por 8 anos e acompanhado o seu crescimento.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou a suspensão de medida que limita a participação de estatais nos planos de saúde de seus funcionários. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
A Câmara dos Deputados aprovou por ampla maioria projeto que suspende uma resolução do governo federal que limita as contribuições de empresas estatais aos planos de saúde de seus funcionários e prevê regras mais rígidas para os beneficiários. O projeto, de autoria da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, se refere a uma resolução de 2018 do antigo Ministério do Planejamento. Além de estabelecer que a estatal só pode contribuir com no máximo o mesmo valor da contribuição do funcionário, a resolução deixa de considerar os pais dos servidores como dependentes, ou seja, para que os pais sejam beneficiados, é preciso que o empregado da estatal pague um adicional. A resolução também limita o custeio dos planos de saúde ao teto sobre a folha de pagamento. Ao justificar o projeto, a deputada Érica Cocai considerou que o Ministério do Planejamento não tinha competência para tratar do assunto. Segundo ela, isso teria que ser feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Para ela, a resolução foi feita para beneficiar planos de saúde privados.
Que estamos restabelecendo o direito à saúde complementar, suplementar dos trabalhadores dos planos de autogestão. E os planos de autogestão são fundamentais porque eles traçam perfis epidemiológicos, dão os dados necessários para as políticas de saúde no ambiente do trabalho e também possibilitam a atuação preventiva. Os planos de saúde de autogestão não podem ser açoitados como estão sendo agora e açoitando os empregados e empregadas.
Estes planos, chamados de planos de autogestão, atendem cerca de 5 milhões de pessoas no país, 3 milhões delas funcionários de estatais como a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correios, Petrobras, BNDES e outros. O deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, votou contra o projeto. Ele defendeu a resolução do governo que limitava a participação das estatais nos planos. Segundo ele, existem abusos.
Todo trabalhador de iniciativa pública ou privada tem que ter direito a ter um plano de saúde. Agora, o que não pode acontecer é você ter estatais como o BNDES, em que a média de contribuição que o banco dá para todos os trabalhadores do BNDES é de R$ 3.673 por mês e é pago por todo brasileiro por ser uma estatal. Então é isso que a portaria correta busca regularizar.
O projeto que acaba com a limitação da participação das estatais nos planos de saúde dos funcionários foi aprovado por 365 votos contra 39. O deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, defendeu a proposta e fez um relato pessoal sobre a importância dos planos de saúde de autogestão.
Meu pai, esse fim de semana, esteve internado na CTI, está ainda no hospital e o que o ajudou foi o plano de saúde de uma empresa estatal. Meu pai não participou de nenhuma farra, ao contrário, está lá lutando pela vida. Então esse é um direito de todos os trabalhadores estatais.
O projeto que suspende resolução do governo federal que limita a participação das estatais nos planos de saúde de seus funcionários segue agora para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.